Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo aprofundado, que é a prática no cotidiano de elementos ligados à matemática simbólica. Hoje nós vamos fazer um trabalho muito bonito. Acho que os senhores apreciarão muito. E é um trabalho que traz uma praticidade raramente vista no âmbito da matemática simbólica. Então, apreciem, peguem papel, caneta. Temos aí uma jornada muito bonita hoje. E já começa com o professor Clailton, lá de São Paulo, com a sua primorosa resenha. Clailton, eu perguntei para vários colegas se eles preferiam só receber no e-mail o teu texto ou se preferiam também te ouvir. Sabe qual foi o resultado da minha enquete? 100% queremos ouvir o professor Clailton. Então, o senhor é unanimidade entre nós. Por favor, fique à vontade.
Obrigado. Bom, nossa aula anterior ocorreu no dia 3 de fevereiro. O tema foi o eu diluído. Existem filosofias que condicionam todas as formas de existência à mente humana. O próprio ato de pensar já foi usado para fundamentar a existência do ser pensante, enquanto todo o resto, a realidade exterior, para existir, depende das experiências e da ratificação desse eu que pensa. Em muitos estudos, qualquer ser para além da nossa consciência tem sua existência condicionada a nós. São vistos como representações dentro de uma mente. Se seguirmos nessa linha, transcender a própria mente para conferir existência a outras realidades para além dela não parece fazer sentido. E aqui surge uma questão: será que todas as coisas existentes são apenas reflexos do próprio eu em diferentes faces? Não parece ser uma empreitada fácil essa que estamos nos propondo a enfrentar. Mas com certeza será muito instigante. A filosofia de um eu rochoso começa gradativamente a ceder espaço a outros elementos, amistosos, responsáveis, maiores. Para que isso possa se movimentar de uma maneira harmoniosa, amistosa, e provavelmente nem sempre será assim, o papel do estudo filosófico em torno desse tema é fundamental. Uma das ilustrações dessa aula foi a obra A Vida Privada das Árvores, de Alejandro Zambra. Nessa história, Julian é um professor universitário, casado com a Verônica, e tem uma filha chamada Daniela, uma criança. E ele ajuda com os cuidados da educação da menina, que é filha só da Verônica. Certo dia, a Verônica saiu para um compromisso e o Julian ficou em casa cuidando da Daniela. Eles passaram toda a história à espera da Verônica, mas ela não retornou. Durante a espera, o Julian pensava no que fazer. Ele amava a menina, mas considerava que ela tinha um pai, que existiam leis e ele não poderia ficar com ela, caso a Verônica não voltasse. Enquanto esperavam, ele distraía a menina com histórias sobre a vida privada das árvores, uma série de contos que ele inventou para fazê-la dormir. Os protagonistas foram um álamo e um baobá. As árvores conversavam sobre fotossíntese, esquilos, entre outros assuntos, além das numerosas vantagens de serem árvores e não pessoas ou animais. Esse movimento que o Julian fez intuitivamente, de contar histórias, teve a intenção de poupar a criança de elementos como ansiedade ou algum sofrimento que pudesse surgir com a ausência da mãe. Deslocar o intelecto para ambientes fora da questão em andamento pode diluir o problema, a tensão e o sofrimento que uma pessoa poderia enfrentar se ficasse focada nela mesma, pensando em consequências, por exemplo. Mesmo dialogando com o problema, é possível se manter em boa vizinhança, sem transformar a questão em um drama, simplesmente pela falta de informação. Algumas vezes, a solução dos problemas nem dependem da pessoa, e mesmo quando dependem, esse esparramar se pode hidratar e abastecer com uma série de elementos que poderão contribuir posteriormente. Interessante é que quando estava sozinho, o Julian se perdia dessa lição. Ele próprio não tomava dessa medicação que dava para a menina. Quando levava a vida privada das árvores para dialogar com a Daniela, ele se beneficiava, né? Ele se deslocava junto, o ambiente se tornava melhor. Mas por dois momentos depois que a Daniela dormiu, ele visitou lugares que causaram dores e sofrimento em sua alma. Algo temeroso, nada recomendável e que serve de advertência para nós. Devemos tomar cuidado com a direção para onde esparramamos. Lembrar da seletividade. E se a pessoa for para lugares ruins, aprofundar angústias, remoer elementos, pensar em vingança, entre outras coisas, o que ela vai encontrar estará ligado a isso. Não se trata de criar fantasias desconectadas do que se passa e fechar os olhos. Estamos falando de algo que pressupõe historicidade, base categorial, procedimento, planejamento e método. O que aprendemos nessa aula no, nos mostra como, em nosso cotidiano, diante de problemas e questões, é possível, em muitos casos, esparramar esse elemento que pesa sobre uma pessoa, esparramar de maneira parcimoniosa, cuidadosa, de maneira que respeite os fatores envolvidos. Muitas das dores que nesse momento fazem chagas à alma humana podem deixar de existir com esse fenômeno. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clayton. Alunos que fazem estudo ao vivo sempre recebem um lindo presente. Nosso presente de hoje, ele merece várias palavras, e porque eu acho que vou apresentar a vocês um autor pouco conhecido aqui no Brasil, mas que merece realmente palavras. Olhem, vocês já viram nas ruas, já viram em pequenos circos quando eram crianças, nas suas cidades, aqueles jogadores de malabares que pegavam às vezes uma peteca, às vezes uma bolinha, não é? Às vezes um cone e faziam prodígios com aquilo, para encanto das crianças, realmente maravilhoso. Pois lá longe de nós, lá na América do Norte, surgiu um homem que revolucionou tudo que a gente conhecia sobre malabares. Um verdadeiro prodígio. Dada a cultura dele, dada a formação que ele teve, ele trouxe para os malabares, vejam o que ele faz: a matemática, a física, a dança, o ritmo musical, tudo isso concomitante. Fazia isso mediante muito estudo, né? Muito estudo, muito treinamento, muita. É impressionante a preparação disso. Há muitos vídeos, vocês depois podem procurar, vão encontrar muitos vídeos que ele faz sobre isso. E esse em especial que eu vou mostrar a vocês, ele termina homenageando uma figura. É impressionante a homenagem que ele presta ao final. Passou batido por muita gente. Por vocês não vai passar, vocês verão o final do que eu estou falando. Bom, então, deixa eu aprofundar um pouquinho aqui algumas questões. Depois vocês podem procurar, tem vasta literatura sobre isso, muita, muita coisa mesmo. Bom, quando ele faz esse trabalho dele, ele utiliza peças metálicas, ele utiliza bolas. Nós vamos ver hoje com as bolas que ele utiliza, bolinhas. Prestem atenção na maneira como ele arranja, ele faz sincronia entre os nossos olhos e a música. E a música vai acompanhar desenhos geométricos. É uma combinação difícil que ele consegue fazer. Com as bolinhas que ele vai jogar para o ar, como elas interagem. Mas, para além disso, ele vai nos dar uma lição de geometria. Muito bonita a lição de geometria que ele vai nos dar. Observem como, aos poucos, o quadrado, o triângulo, começam a ser personificados pela maneira como ele faz. Ele conversa com esses objetos enquanto ele faz a coreografia dele. Belíssimo. Mosheim, como ele é conhecido, é um dos mais respeitados artistas na arte do malabarismo. Talvez o mais hoje no mundo. Não é? Ele entra no palco, ele fixa o objeto que ele vai trabalhar numa posição geralmente um pouquinho inclinada. A gente não vai ver isso porque nós veremos de frente como ele vai colocar tudo. Mas é muito interessante como ele vai fazer isso, como ele vai construir isso. Deixa eu acessar aqui o vídeo, que eu acabei de. Estava no ponto, né? Fui mexer, pronto, caiu do. Agora. Eita. Aqui. Está aqui, ó. Já encontrei de novo. Pronto, pronto, pronto. Bom, tinha muitas outras coisas, viu, para falar sobre isso, mas acho que, como um prefácio, está de bom tamanho para os nossos trabalhos de hoje. Vamos lá, vou partilhar a tela. Curtam. E depois vocês podem encontrar muita coisa sobre ele na internet, tá? O Michael Motion. Lá para o Mar do Caribe, como eu disse para vocês no início. Vamos revisitar Gabriel García Márquez. Lembram que fez aquela viagem de estudos que nós paramos na cafeteria, que era uma das prediletas dele, né? Que hoje é ponto de visitação em Cartagena. Pois é para lá que nós vamos hoje. Nós vivemos uma época, uma aceleração que gerações até muito pouco tempo, questão de uma década, ainda não conheciam. Nós mesmos não conhecíamos, não é? Quase as, a cada dia nós temos agora novidades. E elas parecem não terminar. Teremos um ano de 2026 com muitas novas questões, problemas. Vamos revisitar, vamos resolver algumas coisas e outras precisaremos ter uma grande fonte de discernimento. O Gabriel García Márquez, em 1970, isso em Cuba, num periódico cubano, isso logo depois de 100 anos de solidão, fazia pouco tempo que essa obra havia conquistado os corações e almas de toda a América Latina, logo depois Gabo surge com esse texto, que logo encantaria de novo seus leitores, seus críticos, os especialistas em estudos relacionando filosofia e literatura. Neste texto, Gabo faz uma chamada. O que aconteceria se no nosso cotidiano nós tivéssemos acesso a elementos de transcendência? Ele fazia aqui uma conversação com a avó dele, não é? A avó dele era muito, muito religiosa. E ele cresceu num ambiente que misturava crenças, mitos, vários elementos importantes que faziam com que ele rapidamente conversasse com tudo isso. E nesse texto, um texto primoroso, ele nos dá uma amostra e talvez uma visão deste futuro que agora chega. Então, 60 anos depois, praticamente, nós vamos ver um texto que já nos avisava de questões muito delicadas, que é o que veremos agora. Esse texto se passa no Mar do Caribe, naquelas enseadas, naquelas aldeias, naquelas ilhas. Vamos então agora entrar nessas questões e aprofundar sobre o enfoque da filosofia clínica. O céu e o mar eram uma só coisa cinza, e as areias da praia, em um mar fulguravam como poeira de luz, convertiam-se num caldo de lodo de mariscos. A luz era tão mansa ao meio-dia, quando Pelayo voltava para casa, depois de haver jogado os caranguejos. Isso lhe deu muito trabalho. Ver, então, olhou para ver o que se mexia lá no fundo do pátio. Teve que se aproximar muito para descobrir que era um velho que estava caído de boca para baixo no lodaçal e, apesar de seus grandes esforços, não podia levantar-se, porque o impediam suas enormes asas. Considere o inédito da cena: um velho no fundo do quintal dele, no meio do lodo, no meio da lama. Assustado com aquele pesadelo, Pelayo correu em busca de Elisenda, era a mulher dele, que estava pondo compressas em um menino doente. Ele a levou até o fundo do pátio. Os dois ficaram observando o corpo caído com um calado estupor. Estava vestido como um trapeiro, esses que recolhem papel, né? E vendem. Restavam-lhe apenas uns fiapos escorados na cabeça pelada e muitos poucos dentes na boca. Muito poucos dentes na boca. E sua lastimável condição de bisavô ensopado o havia desprovido de toda a grandeza. Suas asas, de grande galináceo, sujas e meio depenadas, estavam encalhadas para sempre no lodaçal. Tanto o observaram e com tanta atenção que Pelayo e Elisenda se repuseram logo do assombro e acabaram por achá-lo familiar. Então, se atreveram a falar-lhe e ele lhes respondeu em um dialeto incompreensível, mas com uma boa voz de marinheiro. E foi assim que desprezaram o inconveniente das asas e concluíram com muito bom juízo que era um náufrago solitário de algum navio estrangeiro abatido pelo temporal. E, apesar disso, chamaram para vê-lo uma vizinha que sabia todas as coisas da vida e da morte. E a ela bastou um só olhar para tirá-los de qualquer erro. É um anjo, ela disse. É um anjo. Não tenho dúvida de que vinha buscar o menino, esse que estava doente, não é? Mas o coitado está tão velho que a chuva, vejam, o derrubou. No dia seguinte, todo mundo sabia que era na casa do Pelayo tinham aprisionado um anjo de carne e osso. Contra o julgamento da sábia vizinha, para quem os anjos destes tempos eram sobreviventes, fugitivos de uma conspiração celestial, não haviam tido coragem para matá-lo a pauladas. Pelayo esteve vigiando por toda a tarde, lá da cozinha, armado com seu garrote de meirinho. E, antes de deitar-se, arrastou-o do lodaçal e o encerrou com as galinhas no galinheiro alambrado. À meia-noite, quando terminou a chuva, Pelayo e Elisenda continuaram matando caranguejos. Pouco depois, o menino acordou sem febre e com vontade de comer. Então, se sentiram magnânimos e decidiram pôr o anjo em uma balsa com água potável e provisões para 3 dias. e abandoná-la à sua sorte em alto mar. Mas quando saíram do pátio, às primeiras luzes da manhã, encontraram toda a vizinhança diante do galinheiro, brincando com o anjo, sem a menor devoção, atirando-lhe coisas para comer pelos buracos dos alambrados, como se não fosse uma criatura sobrenatural, mas um animal de circo. Essa senhora que diz que é um anjo, vocês sabem, é a própria avó do Gabriel García Márquez, não é? E aqui o autor nos coloca diante de um impasse e diante de vários problemas. É assim que trataremos elementos muito, muito elevados, se chegarem até nós de uma maneira que não é aquela que nós esperamos? Já fizeram isso há 2.000 anos, quando esperavam um rei que fosse um guerreiro, que investisse contra os romanos e viram um poeta, alguém que falava em amor, que trazia de volta leprosos, cegos e outros, né? E Gabriel García Márquez nos diz, bom, se não chegar como é esperado, vão botar num galinheiro sujo, vão atirar restos de comida e talvez queiram abandoná-lo. E o Mar do Caribe é um mar muito conturbado, cheio de tubarões, famoso por seus piratas de antigamente. É esse o destino de um anjo? Em 2026, com IAs, com muita tecnologia e cada vez mais tecnologia e vários elementos que estamos vivendo, ainda estes anjos conseguem cruzar o espaço sideral? Eles conseguem passar pela atmosfera e por todos os nossos problemas e ceticismos e chegar aqui? Chegam como dessa forma, cansados, envelhecidos, desfigurados e maltratados por quem recebe? É assim que será? Mais uma vez, o Gabriel García Márquez, em princípio, avalia que sim. Não é só nesse texto, não. Em outros, ele já nos coloca isso. No próprio 100 Anos de Solidão, que antecede em alguns meses essa obra. Ele já colocava isso. No entanto, a história não se reduz a apenas isso. De um jeito ou de outro, essas pessoas abriram espaço para a transcendência. Abriram espaço para a transcendência em forma de espetáculo, não foi? Estavam ali reunidos todos para ver a curiosidade. O autor até cita o animal circense. Se reúnem ali. Ainda que seja dessa forma, bastante grosseira, o que ocorre? Eles estão conversando com essa transcendência, que não é como eles imaginavam. Longe disso, né? Um anjo deveria descer puro, imaculado, perfeito, jogando bênçãos para todo lado, curando pessoas, não é assim? E nesse anjo não é nada disso, nós nem sabemos direito como é que ele chegou ali. Está todo machucado, envelhecido, o que que houve com ele? Mas é um anjo, disse aquela senhora, que conhece muito. O que decorre desta forma? Acham que é preciso ser assim tão, com tintas tão carregadas? Observem os consultórios dos senhores. Como boa parte da humanidade, essa que acredita na transcendência, que se relaciona com ela, costuma se comportar com essa transcendência. É com elementos de maturidade ou é com elementos de como se fossem crianças mimadas? Se Deus não der exatamente o que elas querem naquele exato momento, daquela forma, eles não vão acreditar. Aí Deus não existe. Se Deus permitir qualquer sofrimento, qualquer desventura, então não é Deus. Deus não permitiria isso, já que ele pode tudo. Esses argumentos infantis, que infantilizam a fé, que reduzem fenômenos transcendentes a um cientificismo que costuma não ter como entender essas coisas, acaba, infelizmente, destituindo aquilo que é mais profundo na alma humana. Não apenas quando em relação à fé, com relação a emoções como o amor e outros elementos sublimes. Talvez o que muitos hoje chamam de amor deveria ter um outro nome, porque dificilmente é amor. É quando muitas vezes uma amizade, um companheirismo, muitas vezes é assim. O que dirá então de elementos como a transcendência? Mas estamos acompanhando isso pela pena, pela escrita de um dos nossos maiores escritores. Vamos ver o que ele vai nos mostrar aqui. Ah, o padre Gonzaga chegou antes das 7 horas, alarmado pelo exagero daquela notícia. A esta hora já haviam acudido curiosos, menos frívolos que os do amanhecer, e haviam feito todo tipo de conjecturas sobre o futuro do cativo. Os mais simples pensavam que seria nomeado prefeito do mundo. Outros, de espírito mais austero, supunham que seria promovido a general de 5 estrelas, para que ganhasse todas as guerras. Alguns visionários esperavam que fosse conservado como reprodutor para implantar na Terra uma estirpe de homens alados e sábios que tomassem conta do universo. Mas Padre Gonzaga, antes de ser cura, tinha sido um forte lenhador. Junto aos alambrados, repassou num instante seu catecismo e, mesmo assim, pediu que lhe abrissem a porta para examinar de perto aquele varão lastimável, que mais parecia uma enorme galinha decrépita entre as galinhas distraídas. Estava atirado a um canto, secando ao sol, as asas estendidas, entre as cascas de frutas e os restos de café que lhe atiravam os madrugadores. Alheio às impertinências do mundo, apenas levantou seus olhos de antiquário e murmurou algo em seu dialeto quando o padre Gonzaga entrou no galinheiro e lhe deu bom dia em latim. O pároco teve a primeira suspeita de sua impostura ao comprovar que ele não entendia a língua de Deus e nem sabia saudar os seus ministros. Logo observou que, visto de perto, parecia muito humano. Tinha um insuportável cheiro de intempérie, o avesso das asas semeado de algas parasitárias e as penas maiores maltratadas por ventos terrestres. E nada, nada de sua natureza miserável estava de acordo com a egrégia dignidade dos anjos. Então, abandonou o galinheiro e, com um rápido sermão, preveniu os curiosos contra os riscos da ingenuidade. Recordou-lhes que o demônio tinha o mau costume de recorrer a artifícios de carnaval para confundir os incautos. Argumentou que, se as asas não eram um elemento essencial para determinar as diferenças entre um gavião e um aeroplano, muito menos podiam sê-lo para reconhecer os anjos. Entretanto, prometeu escrever uma carta a seu bispo para que este escrevesse outra a seu primaz e para que este escrevesse outra ao sumo pontífice, de modo que o veredito final viesse dos tribunais mais altos. Longe de qualquer heresia, de qualquer afronta à religiosidade cristã, Gabriel García Márquez, que amou muito sua avó, que era profundamente católica, e também um respeito que ele tinha, ele quer mostrar aqui como uma atitude que o padre está tomando, e aliás, sensata diante do ofício dele, não é verificar, segundo os instrumentos que ele tinha, para saber se de fato se tratava de um anjo, e recorrer aos elementos para avaliar. Mas Gabriel García Márquez coloca que tanto as nossas religiosidades instituídas quanto o nosso próprio modo de ser está muito longe de fazer uma conversação, por vezes, respeitosa, não é? Olhem a maneira como estamos tratando este anjo. Mas vejam bem, há muitas contrapartidas aqui. Este anjo, pela maneira como se apresenta, também está sendo respeitoso com as nossas limitações, que são tantas, não é? Não se trata de julgar, não. A gente está querendo compreender, aproximar os fenômenos, não é? E mostrar, essencialmente, que muitas pessoas que já tiveram o privilégio, a oportunidade de estar diante de fenômenos genuínos, que por vezes não compreendemos. Olhem, aqui nesse estudo nós temos vários médicos, psiquiatras, colegas da área da psicologia, da psicanálise, além dos filósofos clínicos, alguns com longa experiência e que já presenciaram situações, questões no hospital, nas clínicas, que ultrapassam o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Não é? O que fazemos como pesquisadores? Nós documentamos isso, nós catalogamos isso, para que, no futuro próximo, talvez nós mesmos, agora, com o auxílio das IAs, possamos entender melhor o que houve, o que aconteceu. Pessoas que, às vezes, já estavam, do ponto de vista da medicina, nada mais havia a ser feito, a não ser cuidados paliativos para que essa pessoa tivesse um final digno, conforme o que consideramos dignidade. E, no entanto, às vezes, aquilo que era um quadro terminal mostra recuperações que nós não sabemos explicar. Não é sempre assim. Isso é uma exceção, mas ocorre, não é? E como pesquisadores, o que é indicado é que apontemos isso, que mostremos que isso ocorre, ainda que não saibamos explicar. Então, provavelmente muitos já tiveram contato com esses elementos de transcendência, ainda que não soubessem sequer como interagir, afastando isto, descredenciando isso, não por maldade, não por má fé. Não se trata disso. E nem mesmo podemos alegar aqui ignorância, mas sim por não sabermos, por não termos fluência de interseção com isso quando ocorre. Neste ponto, eu gostaria de mostrar algo para vocês. Na Alemanha, isso em 2017. Imaginem vocês, uma rede supermercadista chamada Edeka lançou um comercial que deixou muito sem entender qualquer coisa, falando exatamente o oposto do que um supermercado, quando faz um comercial, promove. Compre isso, compre aquilo, leve o carrinho lotado, um monte de coisas, carboidrato para todo lado, montanhas de comida, que na verdade nem comida são, muitas vezes. Não foi isso que essa rede fez. Ela fez algo que se tornaria histórico e que rendeu comentários pelo mundo inteiro na época. Ah, é muito interessante o que aconteceu. Vocês sabem que hoje, no Brasil, o quadro ligado à obesidade é gravíssimo. É gravíssimo. Apenas para ficarmos aqui no Brasil. Mas na Alemanha, assim como nos Estados Unidos e outros lugares, não é muito diferente, não. É muito grave, abreviando vidas e gerando todo tipo de situação somática de caráter muito grave. Pessoas com sobrepeso elevadíssimo, que mal conseguem dar alguns passos. Há muitos nomes para isso e é um quadro gravíssimo. No nosso país, há 2 dias, a Câmara colocou como em regime de urgência a quebra de patentes de medicações para tentar minimizar um quadro. E há muitas discussões a respeito disso. Ah, pois esse supermercado, isso, imaginem, há quase 10 anos, lançou um comercial que ele recomendava que nós tivéssemos cuidado com o que estávamos comendo, que nós tivéssemos seletividade com isso. O que vocês verão agora que tem a ver com o conto do Gabriel García Márquez? Tem muito a ver. Essa propaganda é Die Geschichte von It Carros. Significa a história né? Eles criaram um neologismo aqui, misturando comida com Ícaro.
Why does life sometimes feel so wrong? Running in circles and you don't belong. I always knew that this day would come. It's time to break free, meet me on the run. But what am I leaving? I look up to the open sky, holes in my heart, tears in my eyes. Will I ever make it right this time? And all I can do, and all I can do is try.
Que comem por comer. Não há qualquer sentido além disso. Estão muito além do peso delas. Há muitos problemas aqui. Algo está acontecendo. E é geral, vejam, eles universalizam a questão. Não são dois, são três. Até os bichinhos, como os cachorros, estão nisso. Mas algo ocorre, não é? Algo acontece. A dimensão humana parece, segundo a propaganda, vai muito além dos nossos problemas. E há muitos lugares por onde essas dimensões passam, ultrapassam elementos. Então, o sonho de voar como Ícaro, chegar mais perto do Sol, há o intuito de fazer isso. E ao construir asas, mesmo sendo tão pesado para voar, mesmo não conseguindo, ao tropeçar, o menino observa um pássaro. Observa que esse pássaro come outras coisas. Há todo tipo de problema nessa tentativa de ir além. Há risos, há chacotas, há impedimentos. É assim mesmo, é assim mesmo. O nosso contato com aquilo que vai muito além de nós, a transcendência, as coisas maravilhosas e bonitas, costumam, pela nossa base contextual, categorial, ser assim até aqui, grande parte, com as exceções de sempre. Para alguns, esse impedimento é definitivo e recuarão para sempre. Para muitos, não é um impedimento. É fonte de inspiração, ligada a lágrimas, a dificuldades. Eles estudam, eles aprofundam, eles tentam de novo, eles vão além, sabendo dessas dificuldades, ok? Agora vamos prosseguir a história que estávamos vendo aqui de Gabriel García Márquez. Então, o padre faz todos esses movimentos, não é? Tem essa suspeita e, afinal, esse anjo não fala latim? Esse anjo não sabe os protocolos do céu? Que anjo é esse, afinal de contas, né? Ele fica desconfiado e vai embora dali, recomendando a todos que estão ali prudência, não é? Alguns dirão, viu, o padre não verá os anjos. Não façam-se. Muitos padres veem anjos, e alguns deles são anjos, como em qualquer outra parte, rabinos, sacerdotes de outras denominações, não é? Nossos irmãos muçulmanos e outros. Há muitos anjos, sim. Anjos que não parecem ser. Isso existe, não é? No nosso dia. Nossos filhos às vezes são anjos. Nós mesmos às vezes somos. E às vezes não somos. Então, a sua prudência caiu em corações estéreis. A notícia do anjo cativo divulgou-se com tanta rapidez que em poucas horas havia no pátio um alvoroço de mercado e tiveram que usara a tropa com baionetas para dispersar o tumulto que já estava a ponto de derrubar a casa. Veja, como a transcendência, sua delicadeza, com seus elementos etéreos, com sua passividade, com sua amorosidade, vai conversar com isso. Como? É muita bagunça, é muito barulho, são muitos elementos contrastantes. Aqui provavelmente já afastaram grande parte o que havia de sublime, infelizmente. A Elisenda, com a coluna torcida de tanto varrer lixo da feira, teve então a boa ideia de murar o pátio e cobrar 5 centavos pela entrada para ver o anjo. Vieram curiosos, até de Martinica, que são aquelas ilhas ali próximas, né, das pequenas Antilhas ali. Veio uma feira ambulante com um acrobata voador que passou zumbindo várias vezes por cima da multidão. E ninguém lhe fez caso, porque suas asas não eram de anjo, eram asas de um morcego sideral. Vieram em busca de saúde os enfermos mais desgraçados do Caribe. Uma pobre mulher que desde menina estava contando as batidas do coração e já não lhe bastavam os números. Um jamaicano que não podia dormir porque o atormentava o ruído das estrelas. Esses lugares não são tão próximos, não. São distantes. O Jamaica é lá do outro lado, lá para cima. Tem que vir de barco, depois por terra. É uma jornada e tanto. E vinham ver o anjo, pedir, por favor, uma cura, um alento. Ah, um sonâmbulo que se levantava de noite para desfazer as coisas que fizera acordado, e muitos outros de menor gravidade. No meio daquela desordem de naufrágio que fazia tremer a terra, Pelayo e Elisenda estavam felizes de cansaço, porque em menos de uma semana empanturravam de dinheiro os quartos. E apesar disso, a fila de peregrinos que esperava vez para entrar, chegava ao outro lado do horizonte. O anjo era o único que não participava de seu próprio acontecimento. Ah, não é recente essa história, não é? Ela é tão antiga, ela tem tantas matizes, ela tem tantos desdobramentos, não é? Numa das nossas viagens de estudos, quando fizemos aquela parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, num dos dias de folga dos nossos estudos, convidei os colegas para caminharmos pela Jerusalém Antiga. E numa das rotas mais importantes da história da humanidade, onde um drama sem precedentes aconteceu, nós vemos dos dois lados tendas, 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 lojas, 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 vendendo até pedacinhos da cruz, algumas certificam. É parte do nosso modo de ser. Não há por que nos envergonharmos das nossas limitações, mas há sim para muito aprendermos com elas, para podermos ir além. Esse é um dos testemunhos da nossa época, não é o único, mas é um deles. Então, o anjo virou uma coisa, foi coisificado. Gastava o tempo, o anjo, em buscar cômodo no ninho emprestado, aturdido pelo calor daquele inferno de lampiões e das velas de promessa que encostavam nos alambrados. No princípio, tratavam de que comesse cristais de cânfora, que, de acordo com a sabedoria, era o alimento específico dos anjos. Mas ele os desprezava, como desprezou sem provar os almoços papais que lhes levavam os penitentes, e nunca se soube se foi por anjo ou por velho que acabou comendo nada mais que papinhas de berinjela. Sua única virtude sobrenatural parecia ser a paciência, principalmente nos primeiros tempos, quando as galinhas o bicavam em busca dos parasitas estelares que proliferavam nas suas asas. E os entrevados arrancavam-lhe penas para colocar, para tocar com elas seus defeitos. E até os mais piedosos atiravam-lhe pedras, forçando a que se levantasse para vê-lo de corpo inteiro. A única vez que conseguiram alterá-lo foi quando lhe queimaram as costas com um ferro de marcar novilhos, porque estava tantas horas imóvel que pensavam que estava morto. Acordou sobressaltado, dizendo disparates em língua hermética e com os olhos em lágrimas, e deu um par de asadas que provocavam um redemoinho de esterco de galinheiro, poeira suja e um temporal de pânico que não parecia deste mundo. Embora muitos acreditassem que sua reação não fora de raiva e sim de dor, desde aí trataram de não molestá-lo mais, porque a maioria entendeu que sua passividade não era de um herói no uso da boa aposentadoria, mas de um cataclismo em repouso. A situação se tornou dramática, não é? E perigosa para todos, para aqueles que estavam ali. Havia soldados, havia aventureiros, havia todo tipo de pessoa ali no meio. Alguns bem-intencionados queriam ajudar este anjo. Mas em meio a tudo isso, o que fazer agora? O que restava de santidade em meio a tudo isso? Volta o padre. O padre Gonzaga enfrentou a frivolidade da multidão com fórmulas de inspiração doméstica, enquanto esperava um julgamento final sobre a natureza do cativo. Mas o Correio de Roma perdera a noção de tanta urgência que havia ali. Gastava um tempo em averiguar se o réu convicto tinha umbigo, se seu dialeto tinha algo a ver com aramaico, se podia caber muitas vezes na ponta de um alfinete, ou se não seria simplesmente um norueguês com asas. Aquelas cartas de prudência teriam ido e vindo até o fim dos séculos, se um acontecimento providencial não tivesse posto fim às atribulações do pobre pároco. O que poderia ser? O que poderia ocorrer num ambiente desses? Que aliviasse, imagine a preocupação desse sacerdote em proteger essas pessoas e na dúvida dele de como atestar se estava diante de um anjo, não é? Será que este anjo poderia reagir e ajudar vendo esse drama todo? Mas talvez o próprio anjo estivesse em dificuldades também. Aconteceu que, por aqueles dias, entre muitas outras atrações das feiras errantes do Caribe, levaram ao povoado o triste espetáculo de uma mulher que se convertera em aranha por desobedecer seus pais. Algo muito comum. Pessoas que às vezes tinham alguma deformidade, pessoas que às vezes não tinham um braço, uma perna, e que eram expostas, às vezes maquiadas, às vezes não era raro isso acontecer. Então eles ficaram comparando, não é? Porque essa menina que se transformava em aranha conversava com as pessoas diferente desse anjo que não falava nada. Os escassos milagres que se atribuíam ao anjo revelavam uma certa desordem mental, como, por exemplo, o do cego, que não recuperou a visão, mas lhe nasceram três dentes novos. E o paralítico não pôde andar, mas esteve a ponto de ganhar a loteria. E o leproso, em quem nasceram girassóis nas feridas? Aqueles milagres de consolação que mais pareciam brincadeiras já haviam abalado a reputação do anjo quando a mulher convertida em aranha acabou por aniquilá-la completamente. Foi assim que o padre Gonzaga se curou para sempre da insônia. E o pátio de Pelayo voltou a ficar tão solitário como nos tempos em que choveu 3 dias e os caranguejos caminhavam pelas ruas. Vejam bem, talvez seja de fato um anjo, fazendo milagres que eles não sabiam nem mesmo identificar. fazendo benfeitorias que eles não sabiam nem bem como qualificar. Um anjo. Alguns diziam: cure esse problema. E o anjo, na verdade, via um outro muito maior. Dizia: a cegueira é o problema. E o anjo dizia: não, talvez o seu problema não seja a cegueira, seja o seu coração duro. Talvez. Mas seja como for, esses milagres não resolveram nada. E eles perderam completamente o interesse nesse anjo. Os donos da casa não tiveram nada a lamentar. Com o dinheiro arrecadado, construíram uma mansão de 2 andares com sacadas e jardins, com escadas bem altas para que os caranguejos do inverno não entrassem, e com barras de ferro nas janelas para evitar que entrassem anjos. Com o dinheiro que eles arrecadaram, construíram grades de ferro para que anjos não pudessem mais entrar. Há aqui uma cruel advertência, dura advertência e sábia advertência para muitos e muitos que não sabem como lidar com o fenômeno, que se apropriam dele de tal forma que fazem ele uma caricatura daquilo que ele possa ser. Estamos conversando a respeito de elementos transcendentes, mas também de emoções. Quando alguém se aproxima de nós com amor puro, quando nós nos aproximamos de alguém com amor muito elevado, quando estendemos a mão a alguém que sofre e essa pessoa, além de não entender, bate em nossa mão. E, para alguns, ao terem suas mãos batidas, retribuem com rancor, com mágoa, então se tornam aquilo que até há pouco tempo acusavam de não ter compreensão. Agora são esses que não têm. É um fenômeno muito extenso que Gabo coloca na forma da terra dele. A Palaio, além disso, instalou uma criação de coelhos muito perto do povoado e renunciou para sempre o seu mau emprego de meirinho. E Elisendra comprou umas sandálias acetinadas de saltos altos e muitos vestidos de seda furta-cor, das que usavam as senhoras mais invejadas nos domingos daqueles tempos. O galinheiro foi o único que não mereceu atenção. Se alguma vez o lavaram com creolina e queimaram gotas de mirra no seu interior, não foi para prestar nenhuma honra ao anjo, mas para conjurar a pestilência de lixeira, que já andava como um fantasma por todas as partes e estava tornando velha a casa nova. A princípio, quando o menino aprendeu a andar, cuidaram para que não estivesse muito perto do galinheiro. Mas logo foram esquecendo do medo e acostumando-se ao mau cheiro. Antes que o menino mudasse os dentes, já fora brincar dentro do galinheiro, cujos alambrados podres caíam aos pedaços. O anjo não foi menos displicente com ele que com o resto dos mortais, mas suportava as maldades mais engenhosas com uma mansidão de cão, sem ilusões. Ambos contraíram a catapora ao mesmo tempo. O médico que atendeu o menino não resistiu à tentação de auscultar o anjo e encontrou nele tantos sopros do coração e tantos ruídos nos rins que não lhe pareceu possível que estivesse vivo. O que mais o assombrou, entretanto, foi a lógica de suas asas. Ficaram tão naturais naquele organismo completamente humano que não se podia entender por que não as tinham também os outros homens. Essa construção é simplesmente maravilhosa. Simplesmente toda esta parte nos coloca diante do próprio evento, da transcendência, do próprio desconhecimento. Nós não temos nada a fazer sobre isso a não ser lamentar? Temos, temos. O próprio estudo que estamos fazendo é uma tentativa disso. Então, aos caracteres, ao nosso medo, às nossas limitações e outros elementos. Essa história sempre terminará assim? Não, não sempre terminará assim. Essa história pode terminar de modo muito pior quando, a partir de muitas simulações e mentiras, caminharmos com relação àquilo que achamos ser o transcendente e, na verdade, algo muito ruim e de outra natureza. Mas pode também ser a transcendência. O que vai nos garantir qualquer passagem aqui? Não há garantia. Não há garantia. Mas há caminhos mais promissores. Quais são esses caminhos mais promissores? Primeiro, o exame do contexto, minucioso, diligente. Segundo, a interseção duradoura com o fenômeno. Né? A partir dessa interseção duradoura com o fenômeno e uma interseção respeitosa, cuidadosa, que não é garantia, mas é uma aproximação dentro das melhores premissas de uma época como a nossa. Isso aos poucos nos mostrará elementos maiores, mais profundos. E está muito longe de tratar um anjo desta forma, seja lá ele o que for, pelo respeito que merece. E respeitar esse anjo é nos respeitar também. Crescer com ele é um autocrescimento e esparramo para as vizinhanças que vão se manifestar aos poucos. Longe de qualquer garantia, é um passo melhor do que o que estamos vendo na crônica de Gabriel García Márquez. Quando o menino foi à escola, fazia muito tempo que o sol e a chuva haviam destruído o galinheiro. O anjo andava se arrastando para lá e para cá, como um moribundo sem dor. O anjo não morreu, não? Esses seres transcendentes não morrem diante de um contato que se torna mais demorado? Alguns morrem, outros se tornam caricaturas. Outros mostram o espelho daquilo que foi levado a eles. Há muitas, muitas variações aqui. A história da humanidade está repleta de crônicas e contos dos mais vários acontecimentos. Qual será o que nós daremos a respeito disso? É de respeito? É de alteridade? É de cuidado? É de prudência? Tiravam as vassouradas de um dormitório e um momento depois o encontravam na cozinha. Parecia estar em tantos lugares ao mesmo tempo que chegavam a pensar que se desdobrava, que se repetia a si mesmo por toda a casa. E a exasperada Elissandra gritava, fora dos eixos, que era uma desgraça viver aquele inferno cheio de anjos. Mal podia comer, seus olhos de antiquário tornavam-se tão turvos que andava tropeçando nas colunas. E já não lhe restavam senão os canudos pelados das últimas penas. Pelaio jogou sobre ele uma manta e lhe fez a caridade de deixá-lo dormir no alpendre. E só então perceberam que passava a noite com febre, delirando em engrolados de norueguês velho. Foi essa uma das poucas vezes que se assustaram, porque pensavam que ia morrer. E nem sequer a sábia vizinha pudera dizer-lhes o que se fazia com os anjos mortos. Seria assim se tivesse havido respeito, se tivesse, não que precisassem acreditar, mas partilhar conforme os melhores preceitos. E onde estão aqueles que poderiam ajudar? Onde estão aqueles que poderiam complicar? Restaram estes, que talvez mostrem um pouco de todos esses outros. Ah, entretanto, o anjo não só sobreviveu ao seu pior inverno, como pareceu melhor com os primeiros sóis. Ficou imóvel muitos dias no canto mais afastado do pátio, onde ninguém o visse. E em princípios de dezembro, começaram a nascer-lhe nas asas umas penas grandes, duras, penas de grande pássaro velho, que mais parecia um novo percalço da decrepitude. Ele, porém, devia conhecer a razão dessas mudanças, porque tomava muito cuidado para que ninguém notasse e de que ninguém ouvisse as canções que às vezes cantava sob as estrelas. Uma manhã, Elisenda estava cortando fatias de cebola para o almoço, quando um vento que parecia vindo do alto mar entrou pela cozinha. Foi quando a janela a surpreendeu quem estava, o anjo. Nas primeiras tentativas de voo, eram tão torpes que abriu com as unhas um sulco de arado nas hortaliças e esteve a ponto de destruir a varanda com aquelas azadas indignas que escorregavam na luz e não encontravam apoio no ar. Mas, aos poucos, conseguiu ganhar altura. Elisenda exalou um suspiro de descanso por ela e por ele, quando o viu passar por cima das casas, sustentando-se de qualquer jeito. Com um voo precário, um esvoaçar senil, continuou vendo-a até acabar de cortar a cebola. E até quando já não era possível que o pudesse ver, porque então não era mais um estorvo em sua vida, mas um ponto imaginário no horizonte do mar. Há muitas lições aqui de Gabriel García Márquez. A transcendência irá embora, não é? O que ela veio fazer ali? Nós não temos respostas. E quase sempre foi assim. Com raras exceções, nós não tivemos as respostas, nós tivemos só as perguntas. Nós tivemos muitas vezes as dúvidas. Mas qual foi o testemunho da humanidade nesses casos? Condenamos muitos desses anjos a beber cicuta. Pregamos suas mãos em cruzes, fizemos tantas coisas, não é? Não sabíamos fazer melhor. Agora sabemos fazer melhor. E o que é esse melhor? E como podemos aprofundar isso? Como filósofos, como pesquisadores? O que? Qual será o nosso testemunho? Nossas IAs estão vasculhando agora o universo com os nossos radiotelescópios, trazendo novidades que nem imaginávamos. Estão pesquisando vários elementos que vão da biologia à física, novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos caminharão com a alma, com o coração, com o espírito, com o discernimento, com a sabedoria? Porque se não for assim, o que serão eles, afinal? Vamos ver o final de Geschichte von Itkarus. Vamos ver o final dessa a história de Carlos baseado em Ícaro. Vamos ver como termina essa história, quando o ser humano começa a aprender, a crescer, ir além de si mesmo, ir além de seus elementos.